Audiobook grátis apresenta. Haveria também outro recurso, que conciliaria a piedade e o amor, era escrever a Fidelia dizendo-lhe que embarcava e pedindo-lhe alguns minutos de atenção. A carta, se levasse um ar petulante, aguçaria naturalmente a curiosidade da viúva, e a entrevista se realizaria em presença ou na ausência do desembargador é indiferente. Talvez ele preferisse sair da sala. Tício pode ficar, diria ela ao receber o cartão de Osório. Não, é melhor sair. Provavelmente há algum caso de advocacia, continuaria ele sorrindo, e eu sou magistrado, não devo ouvir nada por hora mais tarde terei de ser juiz. Osório entraria, e depois de alguns cumprimentos, pediria a mão da viúva. Suponhamos que ela recusasse, fal-o-ia com palavras polidas e quasi afetuosas, dizendo que sentia muito, mas resolvera não casar mais. Pausa longa, o resto adivinha-se. Osório talvez lhe perguntasse ainda se a resolução era definitiva, ao que ela, para evitar mais diálogo, responderia com a cabeça que era, e ele iria embora. Fidelia correria a contar a novidade ao tio. Quero crer que este defendesse a candidatura do advogado, e dissesse das boas qualidades dele, da carreira próspera, da família distinta e o resto Fidelia não se arrependeria da recusa. Resolvi não casar, diria pela terceira vez naquela tarde. Três vezes negou Pedro a Cristo, antes de cantar o galo. Aqui não haveria galo nem canto, mas jantar, e os dois iriam pouco depois para a mesa. Não diriam nada durante os primeiros minutos, ele pensando que teria sido vantajoso a sobrinha casar com o rapaz, ela remoendo a impressão do amor que este lhe tinha. Por muito que se recuse, deixa sempre algum gosto a paixão que a gente inspira. Ouvi isto a uma senhora, não me lembro em que língua, mas o sentido era este. E Fidelia deixaria a mesa sem chorar, como Pedro chorou depois do galo. Tudo imaginações minhas. A realidade única é que Osório embarcou e lá o Aê, e a viuvaca fica sem perder as graças, que cada vez me parecem maiores. Estive com ela hoje, e se não a arrebatei comigo não foi por falta de braços nem de impulsos. Quis perguntar-lhe se não sonhara com pretendente despedido, mas a confiança que começo a merecer-lhe não permite tais inquirições, nem ela contaria nada de si mesma. Contou-me, sim, que as pazes com o pai estarão concluídas daqui a pouco, ainda que lhe seja preciso ir à fazenda. Naturalmente aprovei este passo. Fidelia disse-me que o pai já na última carta ao irmão lhe mandou lembranças, não nominalmente, mas por esta forma coletiva, lembranças a todos. Há de custar-lhe a dar o primeiro passo, mas a mim não me importa fazê-lo, concluiu ela. A separação que se deu entre nós era impossível e impediu-a. Conselheiro, o senhor que viveu lá fora a maior parte da vida não calcula o que são aqui esses ódios políticos locais. Papai é o melhor dos homens, mas não perdoa adversário. Hoje creio que está tudo acabado ou abolição fé o desgostoso da vida política. Já mandou dizer aos chefes conservadores daqui que não contem mais com ele para nada. Foram os ódios locais que trouxeram a nossa separação, mas pode crer que ele padeceu tanto como eu e meu marido. Confiou-me, em prova do padecimento de ambos, várias reminiscências da vida conjugal, que eu ouvi com grande interesse. Não as escrevo para não acumular notícias, vá só uma. Um ano depois do casamento, pouco mais, tiveram eles a ideia de propor aos pães a reconciliação das famílias. Primeiro escreveria o marido ao pai dele e se este aceitasse de boa feição, escreveria ela ao seu, e esperariam ambos a segunda resposta. A carta do marido dizia as suas felicidades e esperanças, e concluía pedindo a bênção, ou, quando menos, que lhe retirasse a maldição. Era longa, terna e amiga. Meu marido nunca me mostrou a resposta do pai, concluiu Fidelia, ao contrário, disse-me que não recebera nenhuma. Eu é que a achei depois de viúva, 6 ou 8 meses depois, entre papéis dele, e compreendi por que a escondera de mim. Parou aqui. Tive curiosidade de saber o que era, e, evocando a musa diplomática, lembrou-me e induziu a confissão ou retificação, dizendo à minha recente amiga. Dissesse o que fosse a seu respeito ou de seu pai, era natural da parte de um inimigo. Não, não, acudia Fidelia, não teve nenhuma palavra de ódio. Não gosto de repetir o que foi, uma simples linha ou linha e meia, assim, recebi a tua carta, mas não recebi o teu remédio para o meu reumatismo. Só isto. Ele era reumático, e meu marido, como sabe, era médico. Ri comigo. Não esperava tal remoque da Paraíba do Sul, e compreendi também a reserva do marido. Não compreendi menos a confidência da viúva cedia, além do mais, a necessidade de contar alguma coisa que distribuísse ao sogro parte grande na culpa que cabia ao pai. Não podia tolher que falasse em si o sangue do fazendeiro. Tudo era Santa Pia. Mais notícias de Santa Pia. O barão teve uma congestão cerebral, Fidelia e o tio vão para a fazenda amanhã. Não é fácil adivinhar o que o ai sair daqui, mas não seria difícil compor uma invenção que não acontecesse. Enchia-se o papel com ela, e consolava-se a gente com o imaginado. Melhor é dizer que a reconciliação parece fazer-se mais depressa do que esperavam, e tristemente. Há na vida simetrias inesperadas. A moléstia do pai de Osório chamou o filho ao Recife, a do pai de Fidelia chama a filha à Paraíba do Sul. Se isto fosse novela, algum crítico taxaria de inverosímil o acordo de fatos, mas já lá dizia o poeta que a verdade pode ser às vezes inverosímil. Vou hoje à casa do Aguiar para ver se a filha postiça deixou saudades aos doce deve telefones deixado. Deixou saudades e grandes. Achei-o sós e conversamos da amiga. Propriamente não estavam tristes da ausência dela, mas da tristeza que ela levou consigo. Quero dizer que lhes doía a mágoa da outra foi o que me pareceu. A ausência contam que não seja longa, e será temperada por visitas à capital em todo caso. A separação não é tamanha que eles não possam dar um pulo à fazenda. Tais foram os sentimentos e as esperanças que lhes adivinhei. Falaram-me do golpe recebido pela moça. Dona Carmo disse-me que eu não podia imaginar como a foi achar abatida. Ofereci-me para acompanhá-la à fazenda, recusou agradecida, e pela primeira vez me deu um nome que o céu não quis que eu tivesse na terra, obrigada, mãezinha, e beijou-me com grande ternura. A minha ternura não é grande, nem acaso pequena, mas compreendi o sentimento da boa senhora, e gostei de saber que em tão grave instante, Fidelia lhe tivesse dado aquela palavra cordial. Parecia contentá-la muito e ao marido. Este, aliás, acompanhou a narração da mulher em silêncio, com os olhos no teto. Naturalmente não queria incorrer na pecha de fraco, mas a fraqueza, se o era, começou nos gestos. Ele ergueu-se, ele sentou-se, ele acendeu um charuto, ele retificou a posição de um vaso. Eu, para espanar a melancolia da sala, perguntei se os negócios do barão iam bem, e se os libertos. Aguiar volveu a ser gerente de banco e expôs-me algumas coisas sobre o plantio do café e os títulos de renda. Nessa ocasião entrou um íntimo da casa e conversou também do fazendeiro. Disse que os negócios dele, apesar do desfalque, não iam mal, deve ter uns 300 contos. Aguiar não sabe exatamente, mas aceitou o cálculo. Tem só aquela filha, concluiu a visita, e é provável que ela case outra vez. Eu, para ser agradável aos donas da casa, quis dizer que me parecia que não, mas este bom costume de calar me fez engolir a emenda, e agora me confesso arrependido. Ao cabo eu já me vou conformando com a viuvez perpetua da bela dama, se não é ciúme ou inveja de haver casada com outro. Já me parece que realmente Fidelia acaba sem casar. Não é só a piedade conjugal que lhe perdura, é a tendência a coisas de ordem intelectual e artística, e pouco mais ou mais nada. Fique isto confiado a ti somente, papel amigo, a quem digo tudo o que penso e tudo o que não penso. Viva a fortuna, que sabe às vezes consolar o mal agudo com algum bálsamo inesperado. A gente Aguiar recebeu carta de Tristão, que lhes anuncia a vinda ao Brasil, talvez no paquete próximo. Logo que entrei. Era dia de recepção deles, e soube depois que tinham pensado em transferi-la por causa da tristeza de Fidelia, mas consideraram que era modesta e resumida, que se não dançava, raro se cantava, e apenas se conversava e tomava chá podia ser mantida sem escândalo. Logo que entrei deu-me Aguiar a notícia. Quando fui cumprimentar Dona Carmo, e a felicitei pela vinda do moço, ouviu-me com grande prazer. Meia hora depois, tornamos a falar do assunto, ela e eu, e então foi ela que iniciou a conversação, dizendo-me que estava em casa, longe de esperar tal coisa, e de repente viu entrar no jardim um homem do banco com um bilhete do Aguiar, dando-lhe a boa nova, e acompanhado da carta que Tristão mandava aos dous. Contando-me estas particularidades, acaso dispensáveis, Dona Carmo queria naturalmente comunicar-me o próprio alvoroço. Conheço estas intenções recônditas e manifestas a um tempo é velho cestro de felizes. A gente pouca e as relações estreitas deram aso a que no fim da noite falássemos todos dos P de vindouro. Aí vem o afilhado que eles tiveram por esquecido, quase ingrato, esse outro meio-filho que ajudaram a criar e a amar. Aguiar e a mulher deram explicações pedidas, contaram episódios de infância, histórias de graça, de esperteza, algumas de manha, mas a manha das crianças só enfada em ação recordada, deleita, como outras coisas idas. Uma das senhoras presentes quis lembrar alguns atos de carinho e dedicação de Dona Carmo acerca do pequeno, mas a boa velha esquivou-se depressa, e apenas ouvimos um ou dois. Noite de família saí cedo, vim para casa tomar leite, escrever isto e dormir. Até outro dia, papel. Telegrama da Paraíba do Sul, o barão de Santa Pia faleceu hoje de manhã. Vou mandar a notícia à mana Rita, e enviar cartões de pesames. É caso de dar também os pesames a gente Aguiar? Pesames não, mais uma visita discreta e afetuosa, amanhã ou depois. Aguiar uai à fazenda de Santa Pia, em visita de pesames a Fidelias parte amanhã. Dona Carmo fica. Foi o que ele me disse na rua do ouvidor. Já lhe mandei os meus, disse-lhe. Receba-os também, se a afeição que os liga a Dona Fidelia pode justificar esta participação de desgosto. Ambos nós sentimos a dor que aflige a nossa boa amiga. Carmo queria ir comigo, eu é que lhe disse que não vá, pode cansá-la muito a viagem assim rápida. Lá o aeu Aguiar enfraquecer da alegria do filho com a mágoa da filha, cá virá convalecer da tristeza da moça com a alegria do rapaz. Tudo se atenua assim neste mundo, e ainda bem. O pior é não serem filhos de verdade, mas só de afeição, é certo que, em falta de outros, consolam-se com estes, e muita vez os de verdade são menos verdadeiros. Cá esteve hoje a minha boa mana ia visitar a gente Aguiar, eu disse-lhe que vá comigo amanhã, e aceitou. A mana e eu estivemos ontem em casa da boa velha Aguiar. Saí de lá mais cedo do que quisera se pudesse, ficaria muito mais tempo. Achamo-la entre alegre e triste, se esta expressão pode definir um estado que se não descreve eu, ao menos, não posso. Recebeu-nos como sempre ela sabe dar ao gesto e à palavra um afago sem intenção, verdadeiramente delicioso. Quando lhe falamos de Fidelia disse da tristeza da amiga com outra tristeza correspondente, e referiu a partida do marido na manhã de ontem, sem aludir às obrigações que ele teve de interromper. Não tardou, porém, que lhe perguntássemos pelo afilhado e respondeu com satisfação grande. O resto da visita dividiu-se entre ambos, mas ao rapaz coube a maior parte da conversação, naturalmente por ser mais longa a ausência, maior a distância e inesperada a volta.